Vai começar a gravar então? Já tá gravando.
Isso, eu vou pedir para Priscila, vou pedir só para pedir para Priscila ajudar ali a Isabel, tá?
Tá, então não começa, espera um pouquinho. Tá, então vou esperar mais um pouco. Bom, gente, antes de começa, primeiramente desejar aí a todos, que eu tenho certeza, né, que há entre nós, um feliz dia dos professores, para todos nós. Nós lidamos com professores todos os nossos dias, né, seja para os nossos filhos, seja sendo professores no nosso trabalho ou na profissão da docência. Então, um feliz dia dos professores aí para todos. A Isabel ainda está com problema de sono.
É. Feliz dia do professor também, professor Robson.
Obrigado. Isabel, se você nos escuta.
Ela disse que não, professor, por isso eu estou escrevendo ali para ela, para ver como é que a gente pode ajudá-la.
É, porque eu vi que ela entrou e saiu, ela saiu, entrou, mas...
Na última vez ela conseguiu entrar pelo celular, né, Pri?
É, isso aí, entrou o Alan e o Thiago agora.
Ah, que bom.
A Isabel saiu da sala, acho que ela vai entrar de novo daqui a pouquinho.
Robson, eu acho que a gente começa, né? Senão...
Tá bom, então vamos começar, são 3:09. Gente, então hoje a gente vai meter a mão na massa, né? Nós vamos começar, de fato, a calcular as incertezas de medição. Então a gente vai começar a se divertir. Cálculo de certeza é uma diversão. Pelo menos para mim, né? Então, qual é o nosso roteiro hoje? Primeiro, eu vou reservar um tempo para quem tem dúvida, ok? Então, quem tiver dúvida, a gente vai aproveitar esse primeiro momento. Depois, eu vou colocar uma apresentação onde está, de uma forma bem resumida, o conteúdo das aulas 4 e 5, bem resumida, porque o objetivo não é apresentar a aula 4 e 5, porque o material está no ED. Então, na verdade, o objetivo é a gente realizar exemplos, exercícios práticos da área de laboratório, do conteúdo das aulas 4 e 5. Então, eu preparei quatro exercícios para a gente executar juntos no Excel. E aí eu peço que vocês tenham bastante atenção, tá? Que apesar de ser uma diversão, cálculo de incerteza, requer muita atenção em cada passo que a gente fizer, porque qualquer dúvida pode comprometer o nosso resultado final. Então, em qualquer dúvida, nas etapas em que eu estiver montando lá os nossos cálculos de incerteza, por favor, sinalizem imediatamente para a gente parar e explicar o porquê daquilo. Tudo certo? Ok. Bom, dito isso, alguma dúvida das aulas também pode ser dúvida da aula de 1 a 3, não tem nenhum problema, tá? E quem por acaso não quiser fazer dúvida agora, tem o chat também. Tem um chat lá da nossa plataforma, onde eu consigo responder em qualquer momento, tá? Qualquer tipo de dúvida. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a nossa apresentação. Planilha do Excel está aberta. Lembrando o seguinte, a planilha do Excel eu vou disponibilizá-la para vocês também. É, a Isabela está sem som. Tá? Então, o que que acontece? Na aula 4 e na aula 5, a gente já é apresentado a formas de calcular a incerteza de medição. Tá? Então, a gente já aprende a como combinar a incerteza de medição, como expandir a incerteza combinada, como chegar ao nosso resultado final. Tá? E vocês vão ver que na aula 4 e 5 é apresentado os coeficientes de sensibilidade. Essa parte do coeficiente de sensibilidade, em geral, nós químicos ou biólogos temos uma forte resistência a isso. Por quê? Porque o que é o coeficiente de sensibilidade? A gente vai falar isso na apresentação, né? O coeficiente de sensibilidade, ele é um fator que multiplica a incerteza padrão de uma determinada grandeza, né? E ele, na verdade, é uma derivada parcial. O coeficiente de sensibilidade é a derivada parcial da função em relação a uma variável dessa função. Em geral, nós químicos que trabalhamos dentro de laboratório e biólogos, não gostamos de trabalhar com derivadas parciais. Mas a metodologia clássica, que é a metodologia do Isogan, de cálculo de incerteza e medição, preconiza a aplicação das derivadas parciais. Então, o que a gente vai ver hoje? Os dois primeiros exemplos são exemplos simples, onde a gente só vai combinar incerteza. Tá? O exemplo 3 e 4 já são exemplos com derivada parcial. Qual é a boa notícia que eu vou dar para vocês? E aí vai ficar uma escolha para vocês, na prática de vocês, no laboratório de vocês, o que é que vocês vão fazer. Tá? Das aulas 4, 5 e 6 é abordada a método que a gente chama de metodologia Isogan. Isogan é um guia para a expressão da incerteza publicado pelo BIPM, que fica lá na Suíça. Tá? Esse é o guia mundial para cálculo de incerteza de medição. Ele que fala sobre o coeficiente de sensibilidade e as derivadas parciais. Bom, os químicos europeus, depois da publicação do guia Isogan, não me recordo aqui quando que foi, acho que a primeira edição de 90 e alguma coisa, 92. Bom, isso também não é relevante. Então, depois da primeira publicação do Isogan, lá na década de 90, os químicos europeus, reunidos numa associação da União Europeia, que é chamada de Euraquem, ou seja, uma associação onde reúne todos os químicos da União Europeia, eles lançaram uma publicação para adaptar o Isogan à realidade dos químicos. Tá? E aí a gente tem o chamado Guia Euraquem para Cálculo da Incerteza de Medição. Então, nas aulas 4, 5 e 6, a gente tem a metodologia clássica do Isogan e na aula 7, a metodologia do Euraquem. Professor Robson, qual que a gente vai aplicar na nossa realidade? Você vai escolher. Tá? Além, assim, há outras formas de calcular incerteza de medição. Há a forma de Gracten, há o método Monte Carlo, que é a geração de um número aleatório pelo Excel. Há várias maneiras de calcular incerteza de medição que vão muito além da metodologia do Euraquem e do Isogan. Então, Em geral, os laboratórios aplicam a metodologia do Euraquem. Por quê? Porque, em geral, nós químicos não gostamos dessa ideia de trabalhar com derivada parcial. Tá? Mas é importante que a gente saiba isso. Por quê? Em alguns casos, nós não conseguimos aplicar a metodologia do Euraquem. Tá? E aí a gente precisa partir para a derivada parcial. Então, não tem jeito. A gente vai ter que rever como se faz uma derivada, tá? Então, os exemplos que nós vamos realizar hoje são exemplos de realidade de laboratório. E os exemplos que a gente vai ver na próxima aula são os mesmos exemplos de hoje com a metodologia do Euraquem. Ou seja, a gente vai ver os mesmos exemplos, um na metodologia do Isogan e depois na metodologia do Euraquem. E é, obviamente, o que a gente espera que o resultado seja o mesmo. E o que a gente espera é que o resultado seja o mesmo para essas duas metodologias, ok? Então, hoje a gente vai ter que partir para as derivadas parciais, mas fiquem tranquilos porque há outras metodologias e quem vai determinar a escolha da melhor metodologia para o cálculo de incerteza são vocês. Isabel, estou ouvindo. Tá bom. Então, vou fazer aqui o compartilhamento de tela. Apareceu a apresentação aí para vocês? Só me dá uma Tá, sim. Ok, perfeito. Bom, então vamos lá. O que a gente viu nessas aulas 4 e 5? Na verdade, esse assunto ele é introduzido na aula 3 e ele continua sendo abordado na aula 4. Gente, qualquer dúvida é só chamar no chat, tá? Ou abrir o som. Imediatamente a gente vai atender. Nós vimos que a gente tem dois tipos de incerteza dentro de um laboratório. Incerteza tipo A e a incerteza tipo B. A incerteza tipo A é a incerteza que vem na prática para nós químicos e biólogos, tá? Farmacêuticos também. A incerteza tipo A é a incerteza da repetibilidade do método, tá? Essa é a nossa incerteza tipo A. Todo o resto no laboratório é incerteza tipo B. Tá? Então, incerteza instrumental, incerteza de erro, todo o resto está dentro do laboratório, que não é repetibilidade de um método, é incerteza tipo B. Espero que isso já tenha ficado claro. Então, na aula 3 é introduzido um conceito, na aula 4 isso continua, tá? Em que a incerteza tipo A, ela é dada pelo desvio padrão dividido pela raiz de N medições. Eu até lancei um desafio na nossa plataforma e comentei sobre isso na aula passada. Tá? Nós, na prática de laboratório, nós não é aconselhável, tá? E isso está nas publicações específicas dos químicos, tá? Não é aconselhável usar esse quociente, ou seja, essa divisão pela raiz de N. Por quê? Porque a medição na área físico-química e microbiológica, ela é muito mais complexa e sujeita a uma variabilidade muito maior do que a medição dimensional e a dimensão física. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, o ISOGAN, que é esse guia que foi... É a grande bíblia para o cálculo da incerteza, ela foi originalmente feita por físicos e matemáticos voltados à metodologia física. Tá? Então, a gente, quando olha esse guia, a gente tem que olhar ele é o nosso guia, tá? Mas a gente tem que ver qual é a nossa realidade, porque tem coisa ali que não vai se aplicar à nossa realidade. Então, nós, químicos, quando vamos expressar a incerteza tipo A de qualquer método, a incerteza tipo A, ela é apenas o desvio padrão de uma série de medidas. Então, você fez lá 7 medidas de pH de um padrão, calculou o desvio padrão, ali aquela incerteza tipo A. Perfeito? Ele tá com o mesmo problema da semana passada aqui de... Aqui. Foi. Bom, o que mais a gente viu na aula 3 e continua na aula 4? Incerteza tipo B. O assunto é introduzido na aula 3 e continua na aula 4. Incerteza tipo B são as incertezas instrumentais. Ok? Como a gente padroniza essa incerteza? Então, vamos lá. Você tem o seu espectrofotômetro. Um exemplo. Você mandou calibrar o seu espectrofotômetro. Ou a sua balança analítica, enfim. Quando vem um certificado de calibração. Aí vem lá, o espectrofotômetro, vem lá uma tabela enorme, os comprimentos de onda e o U. O U que está no certificado... Vamos sempre lembrar isso. É a incerteza expandida. Ok? A incerteza de um certificado de calibração é a incerteza expandida. Então, quando a gente vai pegar esse valor de incerteza para os nossos cálculos, nós não trabalhamos com a incerteza expandida. Então, a gente tem que fazê-la retornar para a incerteza combinada ou incerteza padrão. Então, quando é incerteza, ela vem de um certificado, para eu retornar de incerteza expandida para incerteza padrão, eu simplesmente divido a incerteza expandida ou incerteza do certificado pelo K. O K, a gente vai ver mais à frente, mas o K, eu já vou adiantar, porque o assunto está tudo misturado, um assunto com o outro. O K, ele é um fator de abrangência. Ele, gente, é como se fosse Tem alguém com pergunta aqui. Faça, Isabel, faça a pergunta. Enquanto você faz a pergunta aqui, eu vou falando, tá? O K é um fator de segurança. Para o cálculo do erro, temos que usar qual incerteza? Não entendi. Como assim cálculo do erro? O erro que você está falando... É, porque assim, erro é uma coisa, incerteza é outra. Tá? São conceitos metodologicamente assim, bem diferentes. A gente não usa incerteza no cálculo do erro, não. A não ser o erro normalizado, que é uma outra coisa. Tá? A não ser o erro normalizado. A não ser que você esteja falando um erro máximo admissível. Você está falando erro total do certificado que eu não... Não sei se você está falando o erro máximo admissível. Estou achando que você está falando isso. Ou seja, o erro máximo que o meu instrumento pode ter. É isso?
Isso. Eu acho que é bem isso que a Isabel está querendo dizer. É o erro máximo quando você faz a análise do certificado de calibração.
Isso, tá. Ótimo. Não tem a ver, mas não tem problema, não. Está dentro do contexto. Tá? Quando eu vou determinar o erro máximo admissível do meu instrumento, eu uso a incerteza expandida. Tá certo? Quando é? E não divide por K. Tomou a não conformidade correta. Isso, tá? Quando eu vou fazer o erro máximo admissível do meu instrumento, é a incerteza conforme ela está no certificado, é a incerteza expandida, é ela que me baliza, tá? Quando eu quero usar... Tá, ok. Quando eu quero usar esse instrumento, quando esse instrumento ele é um fator que influencia a incerteza do meu método, aí não é incerteza expandida, é a incerteza padrão. Aí eu pego essa incerteza expandida do certificado e divido por K. Ok? Agora, para o erro máximo admissível, não. Sempre é incerteza expandida. Tá? Tá correto. O auditor, quando colocou isso no AIG, sinalizou isso de forma correta. Tá? Bom, para que serve o bendito do K? O K, ele é um fator de segurança, na verdade. Ele é uma coisa para te dar uma... Como diz o nome? Uma coisa para te dar uma segurança maior da tua incerteza. Por isso que a gente chama de incerteza expandida. Na verdade, a tua incerteza, ela para na incerteza combinada. Ali parou a tua incerteza. Né? Mas aí, o que você faz? Você quer ter uma segurança. E aí, você expande a incerteza. Então, você vai multiplicar por K. Ok? Então, esse caso aqui, ó, incerteza herdada de certificado de calibração, toda vez que eu tenho certificado, a minha incerteza padrão é daquele instrumento vinculado àquele certificado, é a incerteza expandida ou a incerteza certificada dividido por K. Ok. Quando é resolução de um instrumento, a gente até comentou na última aula que, em geral, nós não usamos a incerteza da resolução no balanço das incertezas. Por que a gente não usa? Porque quem calibrou já usou. Quando você calibra o instrumento, lá no balanço das incertezas, eu estou falando isso assim, eu tenho expertise na área porque eu implantei um laboratório de calibração de volume e coordenei durante um bom tempo. Então, quando você calibra um instrumento, vou dar um exemplo volumétrico, é o que a gente calibrava, tá? Mas isso vale para os outros. Quando você calibra um instrumento, você já considera ele, já considera a resolução. Então, na incerteza do certificado, a incerteza da resolução já está embutida ali. E você vai colocar de novo, você está sendo redundante, não precisa. Você só precisa quando você não calibra. Quer ver um exemplo? O Inmetro sempre solta umas notinhas para os auditores. Né? Então, por exemplo, uma dúvida que a gente quer de laboratório sempre fica em dúvida. O pH-metro, acho que o pH-metro e o outro caso, acho que é o condutivímetro. pH-metro e condutivímetro. Eu preciso mandar para calibrar? Alguém me responde no chat? Eu preciso mandar para a empresa calibrar? Sim ou não? O pessoal está na dúvida se sim ou não? Hein, gente? pH-metro e condutivímetro. Eu tenho que... Oi?
Nós mandamos para calibração, sim.
Vocês sabiam que não precisa? Não precisa. Tem uma nota do Inmetro, a nota fica escondida lá para os auditores, só os auditores te veem. Não precisa. Tá?
Mostra onde é que está essa nota aí para a gente poder saber.
Depois eu passo. Tá? pH-metro, condutivímetro e turbidímetro. Não precisa mandar para calibrar. Por que? Mas assim, não é que não. Por que que não precisa? Quer ver? É uma coisa assim, simples. A gente que é de laboratório, a gente já calibra esses instrumentos diariamente. Você concorda comigo? A gente, toda vez, todo dia a gente calibra o pH-metro, todo dia a gente calibra o turbidímetro e todo dia a gente calibra o condutivímetro. Todo dia. Se você calibra com o MRC, ou seja, o material de referência certificado, e esses três instrumentos têm MRCs bem baratos no mercado, você não precisa mandar a calibração. Na verdade, gente, se você parar para pensar, não faz nem sentido calibrar. Porque você está mandando um instrumento para calibração e você está calibrando ele diariamente. Aquela calibração se perde. Percebem isso? Ah, ótimo, Isabel. Milivoltagem, voltagem, perfeito. A milivoltagem, sim. Mas a milivoltagem, você não precisa mandar calibrar anualmente. Enfim, isso aqui é um outro assunto. Tá? Mas por que eu falei sobre isso? A milivoltagem, sim. A milivoltagem, a gente não tem como calibrar. Mas você não precisa calibrar a milivoltagem anualmente. Tem uma norminha técnica do Inmetro sobre isso. Depois, alguém só me passar o e-mail, me lembrar que eu passo. Ok? A norma técnica. Mas por que eu falei? Então, vamos supor, eu estou lá no meu laboratório, não mandei calibrar meu pH-metro. Tá? Então, eu vou considerar a incerteza da resolução no meu balanço das incertezas, quando eu faço lá o cálculo do pH. Por quê? Porque aquilo ali não foi calibrado. Ele é calibrado por mim. Eu não gero certificado daquilo. Ok? Então, nesses casos, eu incluo a resolução. Em todos os outros casos, quando o instrumento ele é calibrado, não precisa incluir a resolução. Se você quiser, é uma opção sua. Você vai encontrar até em livro falando para incluir, mas assim, não precisa. Então, depois, Vanessa, tem um pede, é só pedir um e-mail para o pessoal da SBM, e me passa um e-mail lembrando assim, Robson, aquela norma técnica do método, aí eu mando para vocês. Aí lá explica direitinho, tá? Beleza.
Desculpa te interromper, Robson. A gente coloca no ambiente depois, tá?
Vai ficar de pode ser. Eu coloco então depois. Eu tô pedindo para alguém me lembrar, que eu vou esquecer.
É, não. Eu te lembro
ali. Ah, ótimo. Perfeito, Aline. Então, a Aline vai me lembrar e eu coloco lá para vocês. Bom, o que, que a gente viu, então, na aula 4? E aqui agora já é aula 4 e 5. Aqui já é um conceito interessante. Olha. Como, afinal, eu combino incertezas? Gente, olha, combinação de incerteza, não vou entrar aqui no detalhe matemático, não preciso, mas a combinação de incerteza ela é sempre feita pela... Você sempre combina de forma quadrática. Tá? Dando uma explicação muito simples, é como se fosse um triângulo retângulo. Olha, Isabel, os auditores têm uma norma técnica do Inmetro. Tá? Inclusive, o Inmetro já chamou atenção em várias reuniões dos auditores que estão cobrando isso. Ok? Esse documento, o Inmetro soltou esse documento para chamar a atenção dos auditores que estavam lançando não conformidade, não era para lançar não conformidade. Depois eu vou mandar. Então, eu sempre combino incertezas de forma quadrática, como se fosse um triângulo retângulo. Né? A nossa hipotenusa ela é o somatório do quadrado dos catetos. Estão lembrados disso lá da matemática? Então, é dessa forma que a gente combina incerteza, como se fosse... os meus catetos fossem as minhas incertezas e a minha incerteza final fosse a minha hipotenusa. Estou dando uma expressão bem simples, não é tão simples assim. Tá? E aí, olhando essa fórmula aqui, está parecendo simples. Ou seja, então a incerteza ela é a combinação quadrática das incertezas. Das incertezas que estão influenciando a minha metodologia ou o meu instrumento. Mas aqui, aqui nessa fórmula tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Outra coisa que eu acho que, geralmente, a gente não dá tanta atenção a isso. Unidades. Ok? Vamos prestar atenção na seguinte coisa. Olha, a minha UC é a minha incerteza combinada. A minha incerteza de um determinado, vamos supor, a incerteza da minha pipeta volumétrica. Tá? Ou seja, eu estou fazendo uma metodologia no qual a minha pipeta volumétrica ela é um fator de influência. Ela é um fator que influencia a minha incerteza final. Então, eu tenho que calcular a incerteza da minha pipeta volumétrica. Então, vamos imaginar que esse UC é a incerteza combinada da pipeta volumétrica. Tá? Bom, aí eu vou combinar as incertezas que estão dentro da pipeta volumétrica. Que quais são? É a incerteza da calibração da pipeta volumétrica e a influência, lembra que eu falei na última aula? A influência da temperatura na dilatação da água. Alguns autores, eu não concordo com esses autores, e há sempre divergência, é normal, alguns autores falam da repetibilidade da pipetagem. Eu não considero isso ser redundante. Sabe por quê? Isso já vai entrar na repetibilidade do método. Não precisa ficar colocando repetibilidade da pipeta, repetibilidade da balança. Não faz sentido nenhum. Se eu já tenho repetibilidade do método, todas as flutuações do método estão na repetibilidade do método. Eu não preciso colocar repetibilidade da pipeta, repetibilidade da balança. Não faz sentido. Ok? Então, isso é outra coisa que vocês podem encontrar por aí, mas não faz sentido algum. No guia do Euraquim vocês já vão encontrar isso. Então, vamos lá. Para eu combinar as incertezas da forma como ela está aqui, concordam que elas devem estar na mesma unidade? Eu não posso combinar uma incerteza que está em ml com uma que está em grama. Não posso. Não faz sentido. As incertezas, elas carregam, obviamente, a unidade do mensurando, ou seja, daquilo que eu estou medindo. Então, se eu pipeto 10 ml, a minha incerteza dessa minha pipetagem de 10 ml tem que estar em ml. Se eu peso em miligrama, a minha incerteza tem que estar em grama. Agora, se eu quero juntar essas duas incertezas, como que eu faço? Então, essa forma aqui, gente, eu só aplico quando eu tenho mesma unidade. Ok? Então, espero ter já esclarecido. Então, se elas estiverem em mesma unidade, a gente vai aplicar isso daqui. É uma combinação simples entre as incertezas, entre o quadrado das incertezas. Então, nosso primeiro exemplo, a gente já vai sair daqui sabendo calcular a incerteza combinada para todos os instrumentos volumétricos, porque esse exemplo se aplica a todos os outros. Okay? Primeiro exemplo, a incerteza expandida de uma micropipeta de 10 ml é 0,12 ml. E o K, no certificado, é 2,01. A temperatura do ensaio... Espera aí, alguém chamou no chat. Não, sim, Isabel. Aí tudo bem. Entendi a sua pergunta. Aí você está ml litro. Beleza. Mas assim, a incerteza ela tem que carregar a unidade. Tá? Aí a gente está na mesma... Perceba que assim, no SI, assim, ml e litro, a gente está falando de uma unidade única. Sabe? A gente só está mudando as potências de 10 ali. Ok? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se a gente vai combinar grama com ml não dá ali. Agora, ml com litro, óbvio que dá. É a mesma unidade. A gente só vai fazer o ajuste das potências de 10. Perfeito? Tá, ok.
Robson, desculpa te interromper. Só procura repetir a pergunta no áudio quando tu leres
ali. Ah, tá. Olha, a pergunta, a pergunta da Isabel foi a seguinte. Olha, não podemos ajustar as unidades, transformar em ml em litro, por exemplo? Então, o que eu quis dizer é o seguinte. Eu estou falando de categorias de unidade. Ou seja, grama com unidade de massa com unidade de volume. Unidade de temperatura com unidade de massa. Quando ela fala que ml litro, a gente está falando da mesma unidade. A gente só está aqui fazendo ajuste de potência de 10. É a mesma unidade que a gente está falando. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu tenho um instrumento com ml e outro, se eu tenho um valor em litro e o outro vai aparecer em ml, é só fazer o ajuste e aplicar aquela fórmula. Não tem nenhum problema. Tá? Porque aí é a mesma unidade. Vamos lá. Voltando aqui o exemplo. A incerteza expandida de uma micropipeta de 10 ml é 0,12 ml e o K é 2,01. A temperatura do ensaio é 27 graus. Lembrando que eu falei na última aula. Quando que a temperatura deixa de ser influente? Tá? Mais ou menos 2 graus para os brasileiros. Mais ou menos... Eu tinha falado 7, né? É mais ou menos 4 graus para os portugueses, tá? Falei errado. Corrijam. Mais ou menos 4 graus, tá? Porque tem um outro documento português que fala mais ou menos 7. Mas o documento oficial do, digamos, em método de Portugal, que é o IPT, é 4 graus Celsius. Então, e a temperatura do ensaio é 27 graus. Calcule a incerteza combinada associada. Então, vou apresentar aqui a planilha para vocês, para a gente calcular juntos. Apareceu a planilha?
Sim.
Perfeito. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, o nosso fluxograma. Tá? Eu vou colocar aqui de forma simples, tá? Então, o que, que a gente quer? A gente quer a incerteza da micropipeta para um volume de 10 ml. Vou colocar aqui de forma bem simples, tá? Vamos tirar esses fatorzinhos aqui que a gente não quer. Então, o que está influenciando a minha micropipeta? O certificado, vou colocar aqui certificado. E aqui embaixo vou colocar a temperatura. Eu vi lá que vocês tinham um modelo legal de fluxograma. Perfeito. Então, certificado e temperatura. Vamos olhar a cara da nossa planilha para a gente aplicar isso. Olha, então, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho. Depois eu reduzo. Então, o que, que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho a equação básica, onde eu vou colocar a equação de uma função. Nesse caso aqui não tem equação, tá? Aqui é o valor medido, o nosso y, do qual a gente quer calcular a nossa incerteza. A incerteza, a unidade da incerteza. E aqui a incerteza em porcentagem. Nada disso a gente vai ver agora, por enquanto. A gente está preocupado aqui. Cara da nossa planilha. Grandeza, ou seja, quais são as grandezas de entrada, quais são as grandezas que influenciam na minha incerteza final. Ou triangular, meu grau de liberdade é sempre infinito. Isso vai diferença para o nosso cálculo, mas a gente precisa saber. E um auditor que entenda de certeza, ele vai querer ver isso tudo. Aqui. Bom, o que, que a gente precisa agora? Vamos voltar à nossa apresentação. Ó, então, a minha incerteza é 0,12. E o meu K é 2,01. Como a incerteza é tipo B de certificado, quem é o meu divisor? É K, 2,01. Quem é a minha incerteza? 0,12. Então, vamos só transferir os valores. Então, 2,01 é o meu K, que é o meu divisor nesse caso. E a minha incerteza, eu até esqueci, 0,12. Quem vai ser, então, a minha incerteza padrão para esse fator? A incerteza do certificado, a incerteza expandida, pelo divisor, que nesse caso é K. Então, a minha incerteza padrão está aqui. A gente vai ter que fazer o ajuste das casas decimais aqui. Ok? Ou a gente ajusta tudo no final. Aqui, na verdade, eu não ajustei, que eu não usei a reta. Só ajustei as casas decimais, não fiz o arredondamento. Até aqui, tudo certo? Dúvidas? por favor, fale agora. Ou caso para sempre. Brincando. É, bom, e como é que a gente vai ver, então, aqui a temperatura? Vamos voltar para a nossa apresentação. Ó, como que a gente, então, vai combinar elas? Né? Lembra daquela fórmula? Ó, vocês devem estar perguntando assim, Robson, a temperatura está em graus Celsius, como é que você vai combinar? Não, a temperatura está em graus Celsius, mas a dilatação da água é em ml, é em unidade de volume. Tá? Então, eu posso e devo usar essa fórmula. Tá? O que a gente está calculando aqui em certeza, apesar de a gente estar colocando a temperatura, não é a temperatura, é a incerteza da dilatação volumétrica da água. E essa dilatação é a incerteza ao quadrado do certificado, é a raiz, a incerteza de V, é a raiz da incerteza ao quadrado do meu certificado, mais a incerteza ao quadrado da minha temperatura. Ou seja, eu estou somando de forma quadrática, combinando de forma quadrática, lembra lá do triângulo retângulo, as minhas incertezas de mesma unidade. Ok? Quem é esse Uzinho aqui embaixo? É a minha incerteza padrão, que eu já até calculei, olha. Do certificado, ó. Opa, peguei aqui errado, desculpa. Aqui. Agora a gente tem que calcular devido à temperatura. A gente vai ver como é que a gente faz. Tá aqui. É assim que ela é feita. Já tá dando direto aqui, tá? A incerteza do volume, da influência da temperatura no volume é dado por V, que multiplica delta T, que multiplica uma constante, que é o coeficiente de dilatação da água, sobre a raiz de 3. Então, aqui já calcula direto a incerteza padrão. Tá? Eu poderia fazer também por etapa, calcular só V vezes delta T vezes gama, colocar lá na minha planilha, assumir o divisor como raiz de 3 e fazer um dividido pelo outro. Tanto faz. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho o meu volume medido? Tem. 10 ml. Tenho delta T? Tem. É a variação de temperatura. Temperatura é a 27, temperatura de referência, a temperatura da calibração, que é 20. Então, é 7. Tem a minha constante? Tem. 2,1 vezes 10 a menos 4. Então, eu tenho tudo. Vamos lá, então, aplicar. Ó, então, gente, ó, vamos colocar aqui. É... Eu não vou calcular aqui o coeficiente direto, não. Eu não preciso. O que importa para a gente é já ir direto com certeza. Vou só colocar aqui a unidade. Gente, alguém abriu o áudio aí? É dúvida? Ó, é tipo B, porque é um erro. Ok? A gente considera isso um erro. A distribuição de probabilidade, se ali a raiz de 3 é porque ela é retangular. O grau de liberdade, então, é infinito. E isso aqui eu vou deixar vazio, tá? O divisor incerteza erro, porque a fórmula já me dá a incerteza padrão direto. Então, eu já vou calcular aqui direto. Ok? Bom, na minha planilha, ó, eu já coloquei aqui embaixo na minha planilha a temperatura do ensaio. 27, está aqui. E o coeficiente de dilatação da água também já está aqui. E as unidades. Então, vamos aplicar aqui a incerteza padrão direto. Vai ser igual a V. Quem é V? Meu volume medido, que está aqui 10. Vezes delta T, que vai ser a temperatura do ensaio menos a temperatura de referência. Vezes o coeficiente de dilatação. Tudo isso dividido pela raiz de 3. Ok? Então, calculei a incerteza padrão para o certificado e para a influência da temperatura. Já posso calcular a incerteza combinada. Como que eu faço isso no Excel? Bom, o que a apresentação nos diz? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar essas incertezas padrão ao quadrado, somá-las e aplicar uma raiz. O Excel faz isso de uma forma mais simples do mundo, uma forma chamada raiz. Alguém chamou aqui. A forma mais simples do mundo, raiz, a gente vai aplicar a forma raiz, abre parênteses, soma quad. O que é soma quad? Soma quadrática. Soma quadrática é exatamente isso daqui. Então, vamos aplicar isso lá no Excel. Ó, todo mundo aí, ó, raiz, abre parênteses, soma quad, quem? As incertezas padrão de mesma unidade. Aí, vamos lembrar o seguinte. Parou aqui? Depende. Depende. Como assim, Robson? Depende. Se eu for usar esse fator da pipeta volumétrica, essa incerteza da pipeta volumétrica para algum método, parou aqui. Porque o que eu quero usar é essa incerteza combinada, ou seja, são várias etapas. Agora, se eu quero simplesmente calcular a incerteza expandida dessa pipeta volumétrica, aí eu não paro aqui. Aí eu vou calcular o fator de abrangência e aí eu vou dar uma excelente boa notícia para a gente. O Euraquem simplifica a nossa vida. Ele diz o seguinte, olha, nós químicos podemos assumir que K é sempre 2. O que que significa? Que nós não precisamos aplicar aquela fórmula para determinar o grau de liberdade efetivo. Que é incerteza combinada quarta dividido pela incerteza padrão, a quarta de cada um dos fatores sobre o grau de liberdade de cada um deles. Isso é uma boa notícia. Ou seja, nós químicos podemos, referendados pelo Araquém, chegar aqui e colocar 2. Sem nenhum problema. Tá? Então, a incerteza expandida seria a incerteza combinada vezes o meu fator de abrangência, 0,12. Lembrando, o que eu vou usar para... Vamos supor, essa minha pipeta volumétrica, eu estou usando ela, para uma análise de estrutura métrica. Então, ela é um fator. E aí eu calculei a incerteza dessa pipeta volumétrica. Aí eu vou parar aqui, ó, gente, na incerteza combinada. Lembra que a incerteza expandida era sempre no final. Tá? Quando a gente combina incertezas, a gente sempre está trabalhando com as incertezas padrão. Ok? Nunca com as expandidas. Ficou alguma dúvida aqui? Podemos ir para o próximo? Tá, então, estou presumindo que não ficou dúvida. Vamos para o próximo. Exemplo 2. Outro exemplo muito comum em laboratório. Por que eu usei esses dois exemplos? Porque na maior parte dos nossos fluxogramas vai sempre ter uma transferência de volume e uma operação de pesagem. Vai ter quase tudo. Tá? Então, como você sabe calcular desses dois, você praticamente resolveu vários problemas seus. Tá? A incerteza de uma operação de pesagem. Então, vamos lá. Por exemplo, com análise de RNFT. Aí eu só tenho volume e pesagem. Né? É bem simples, inclusive. Vamos calcular, ou SST, né? O pessoal vive mudando de nome, né? É sólidos de suspensão que estou querendo dizer. Vamos calcular a incerteza de uma operação de pesagem na qual o analista pesa uma membrana e depois pesa novamente após filtração de resíduo. A incerteza expandida da balança é 0,0002 e o K é igual a 2,02. Atenção aqui, por quê? Os incautos podem ficar tentados a simplesmente pegar a incerteza da balança, dividir pelo K e assumir que essa é a incerteza da operação de pesagem. Está errado. Por quê? Porque eu tenho duas operações de pesagem aqui. Todo mundo está percebendo isso? Eu tenho o peso de tara e o outro peso. Então, eu tenho duas operações de pesagem. Então, eu tenho, para calcular a incerteza de uma operação de pesagem que envolva um P1 ou P2, eu tenho que combinar a incerteza duas vezes. De que maneira? Assim, simples. Então, ó, a incerteza de P1 é a da primeira pesagem e a incerteza de P2 é a da segunda pesagem. Ok? Bem simples, né? É importante vocês fixarem isso porque isso vai nos ajudar mais à frente e vai nos ajudar em todos os outros casos. É bem importante fixar esse exemplo. Bom, e quem é esse U de P1 e U de P2? Eles são a incerteza do certificado. Tá? Então, apesar de parecer um pouco difícil, ela é bem simples. Ou seja, a gente vai combinar duas vezes a incerteza do certificado. Porque eu tenho aqui duas operações de pesagem. Vamos, então, para a nossa planilha. Relembrando, então, quem é a incerteza combinada de P da minha operação de pesagem? Essas operações de pesagem, elas estão, obviamente, na mesma unidade. Então, eu posso aplicar aquela primeira fórmula sem problema nenhum. Ou seja, eu estou combinando de forma quadrática as minhas incertezas. Vamos para a nossa planilha. Exemplo 2. Eu não vou fazer aqui o fluxograma, tá? Para a gente economizar tempo, tá? Mas, ah não, dá para fazer assim. Vamos colocar aqui P2. Dá tempo sim. É tão simples, né? Se fosse um método mais... Se fosse um método pequeno, um método grande, tudo bem. Mas não é tão simples. E P1. Esses são os nossos fatores de operação de pesagem, tá? Aí, gente, alguns autores vocês vão encontrar. Nos guias vocês não vão encontrar isso, tá? Tem um ou outro que coloca isso, mas assim, eu acho que a gente que não tem prática de laboratório que coloca essas coisas. Fala para colocar a repetibilidade da balança. Não faz sentido por dois motivos. Um, a repetibilidade da balança já foi calculada no cálculo da incerteza. Quem carregou a sua balança já fez a repetibilidade da balança. Então, não faz sentido. Dois, pode-se argumentar o seguinte. Ah, mas as condições de uso da balança na calibração é uma, no seu dia a dia é outra. Até concordo com esse argumento. Mas... a repetibilidade do seu método, ela pega todas as flutuações aleatórias do seu processo, da balança, de uma operação de pipetagem. Então, não precisa colocar repetibilidade em cada etapa do processo. É só repetibilidade do método, tá? Então, vamos lá para a nossa planilha. Quem é o nosso Y? O Y aqui não vai servir para nada nesse caso, tá? Mas eu já estou introduzindo aqui algumas coisas que a gente vai precisar mais à frente. Então, quem é o meu Y? Meu Y é minha grandeza de saída, é o que eu estou medindo. Nesse caso aqui, é uma diferença, né? Uma operação de pesagem. Então, você tem um P2 e um P1, que está aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, 3341 menos 03212. Para virar um RNFT, só falta o volume, né? Está aqui. Então, está aqui a nossa massa, que é o nosso resultado final dessa operação de pesagem. A diferença de massa. A incerteza, que ainda a gente não calculou, a unidade e a incerteza em forma de porcentagem, para ver quanto que ela representa. Quais são as nossas... Alguém chamou aqui no chat. Cláudia perguntou o seguinte, olha, a repetibilidade do método, incerteza tipo A, já está embutida em incerteza da balança? Cláudia, a repetibilidade do método, não. O que está incluída no certificado da balança é a repetibilidade da balança. Perfeito? Respondido? Cláudia? Tá. Vou repetir a pergunta que é boa. A repetibilidade do método já está embutida na incerteza da balança? Não. O que está embutido na incerteza da balança, aquela que vem do certificado, é a repetibilidade da balança. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Nossas grandezas de entrada. Então, nós temos aqui P1 e P2. Todas elas são massa. Quem é XI de P1 e XI de P2? É o que a gente mediu. Vamos colocar aqui. Vamos perder um tempinho para colocar, para ficar legal. P1 é 0,3212. E P2, não dá para ver por aqui. É 0,33... Ih, coloquei errado, desculpa. Que errado. P2 é 0,3341. Unidades. Unidade, grama. Tipo. Que tipo de incerteza é? É de certificado, foi calibrado? B. distribuição de probabilidade, se é de certificado normal, grau de liberdade infinito, porque é normal, se for retangular ou triangular também seria infinito. Quem é o meu divisor? É o K. Quanto que é o K? 2,02. Vai ser o mesmo para os dois, né, gente? É o mesmo balanço. Quem é a minha incerteza? Que no caso aqui é a incerteza expandida. É 0,0002. Ah, outra pergunta boa que ninguém me fez, mas já, às vezes me fazem. É o seguinte, olha. Quem já viu o certificado da balança sabe que a balança é calibrada em várias faixas. E para cada em geral, não há muita variação, não há variação da incerteza, se a balança estiver em boas condições. Tá? Qual é a incerteza que eu uso aqui? Isso é importante. Você tem duas opções. Todo mundo entendeu a pergunta? O que eu estou propondo é o seguinte. Olha, se você pegar um certificado de balança, você vai ver lá que tem, geralmente são 10 pontos de calibração. Para cada ponto é uma incerteza. Qual é a incerteza que eu uso aqui? Você tem duas opções válidas. Opção 1. Qual é a massa que está sendo medida aqui? 0,0129 gramas. Você vai lá no seu certificado, qual é a faixa correspondente e pega a incerteza. Isso torna mais difícil o processo, porque para toda cada massa vai ter que ficar lá no certificado, a não ser que se automatize para planilha por VBA. É uma opção. Outra opção mais simples. Mas aí, essa opção que eu vou dar para vocês, gente, é parte do pressuposto que a balança está em boas condições. Aí dá para a gente fazer isso. Você pega a pior incerteza da sua faixa. Ah, Rossi, mas aí não é tão bom. Depende. Se a balança está em boas condições, gente, em todas as faixas a incerteza vai ser a mesma. Tá bom? Experiência de quem já calibrou balança várias vezes. Tá? Uma balança, quando ela começa em várias faixas, tem incertezas muito díspares, essa balança já está com problema, tá? Então, o que eu posso pegar? Eu pego ali a faixa. Qual é a minha pior incerteza? Ah, 0,0003. Beleza. É essa que eu vou assumir para todas as faixas. Posso fazer isso. Isso é válido para... Ó, outra dica, gente. Isso é muito dúvida, né? Coisa prática. Isso é válido para pipeta, bureta. Porque pipeta, quando você calibra, são 3 pontos. Bureta são 5 pontos. Qual você vai usar? Mesma coisa. Ou você vê qual é o volume correspondente e pega a incerteza, ou você assume a pior incerteza e considera para todo mundo. Essa, Robson, tem norma para isso? Não tem. É o laboratório que determina. Ok? A qual é a que você vai escolher? Então vamos lá. Qual é a incerteza padrão de P1? É a incerteza expandida dividido por K. Certeza expandida dividida por K. Esquece aqui por enquanto. Então, aqui está errado, né? Não é ME, é grama. Quem é, então, a minha incerteza combinada? É, vamos lá, a raiz da soma quadrática das incertezas quadradas. Beleza. Então, calculamos a nossa incerteza combinada da operação de pesagem. Tá? Para calcular do RNFT, agora ficaria até mais fácil. Era só fazer do volume, mas aí a gente entraria em outra questão, que vai ser o próximo exemplo. Gente, ficou alguma dúvida? Hein? Ficou alguma dúvida? Estou considerando que não. Está tudo tranquilo por enquanto, hein? Bom, isso aqui a gente até falou, né? Quem é a incerteza expandida? É a incerteza combinada multiplicada por um fator de abrangência K. Olha lá. O que é o fator de abrangência? É o número pelo qual, essa é a definição teórica, né? É pelo qual a incerteza padrão combinada é multiplicada para se obter uma incerteza de medição expandida. O valor desse fator é escolhido com base no nível de confiança requerido para o intervalo. Se nossa medição fosse realizada com um número infinito de medições, o fator de abrangência que usaríamos seria determinar o desvio padrão com 95,45%. Isso aqui é o grau de confiança, gente. Lembra que eu falei na última aula? grau de confiança é igual que a nossa pesquisa eleitoral. Fulano está na frente, a pesquisa, Datafolha, com 95,45. É o grau de confiança na pesquisa. É a mesma coisa com a incerteza. A incerteza também tem um grau de confiança. É como se você dissesse o seguinte: meu resultado está em tanto, mais ou menos tanto, com 95,45% de certeza. Ou seja, ainda tem uma chance ali de 4 e pouquinho de não estar ali. Tá? E a gente, se a gente usar, ou seja, se a gente tiver um número ínfimo de medições, o nosso caso seria 2. Aí vem o pulo do gato. Por que, que o Joaquim então fala para a gente não precisa calcular a forma dos graus de liberdade efetivo e adotar K igual a 2? Porque na química, diferente das medições dimensionais e outras dimensões da área física, tá? A repetibilidade de um método é sempre mais de 7 medições, então a curva se aproxima de uma curva T de Student. E o resto é tudo instrumento que é calibrado. Então, na prática, o nosso N tende a infinito. Tá? Então, por isso que a gente pode adotar K igual a 2 com muita, muita tranquilidade. Tá? Alguns autores dizem que você pode adotar K igual a 3. Se você quiser subir, ninguém faz isso, tá, gente? Se você quiser subir o teu fator de segurança, por exemplo, se você quer que o teu resultado tenha 99% de certeza, você vai falar que seu K é igual a 3. Mas ninguém faz isso, tá? Todo mundo adota o K igual a 2, que ninguém quer ficar aumentando um valor assim de forma desnecessária, até porque é prática de mercado todo mundo usar 95,45%. E aí a gente chega numa questão que já está lá na aula 4, 5, que é o seguinte. Olha, lembra que eu falei o seguinte? Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu posso aplicar essa fórmula quando as unidades são iguais. Quando as unidades não são iguais, o que a gente faz? Puxa os cabelos, a gente faz o quê? Aí, a gente tem que aplicar essa fórmula maravilhosa aqui, que assusta todos os químicos, que é a chamada lei da propagação das incertezas. Gente, reparem que essa fórmula é muito parecida com a outra. Olha aqui, ó. A única coisa que está entrando aqui é essa coisa feia aqui, que a gente química detesta, de laboratório. O que está entrando de novo aqui? Ó. As derivadas parciais. Por que isso? Por que derivada parcial? O que é uma derivada parcial? Vamos lá. Primeiro, quando a gente vai calcular a incerteza de uma função, o que é função, gente? Função, gente, é aquele capítulo do seu POP que está lá, cálculo ou equação matemática. Aquilo ali é a função, tá? A função, então eu vou falar equação, então assim, eu vou falar equação, tá? Mas vocês estão entendendo que é aquele, vou falar função, mas vocês estão entendendo que é aquele capítulo do seu POP é equação, ou cálculo, ou expressão do resultado, enfim. Quando você olha a sua função lá no seu POP, as variáveis, lembra que eu falei da última aula, né? Quando a gente bota incerteza, a gente olha sempre as variáveis da nossa equação ou função. Elas estão em unidades diferentes. Correto? E aí a grande questão é, vamos pensar numa análise de RNFT, que é uma análise que é M sobre V, é uma análise, uma forma mais simples que existe. A massa de um resíduo retido numa membrana sobre o volume da amostra filtrada, correto? Eu posso afirmar que a incerteza da massa, a gente já calculou, e a incerteza do volume, que a gente já calculou, elas vão impactar a incerteza do SST ou RNFT de forma igual? Essa é a primeira questão. Segunda questão. Como eu vou combinar incertezas que estão em unidades diferentes? Uma unidade vai sair em ml, a outra vai sair em grama. Como que eu vou combinar isso? Aí, é para isso é que serve a derivada parcial. A derivada parcial, o nome é coeficiente de sensibilidade, né? Que é dado pela derivada parcial. Qual a função da derivada parcial? 2. Ela pondera a incerteza de um fator em relação à incerteza geral e ela converte a unidade para a incerteza, já para a incerteza final. Essa é a função dos coeficientes de sensibilidade que é dado pela derivada parcial. Robson, a gente precisa aplicar isso, como eu já falei, vai depender de vocês. A metodologia clássica é essa. Tem a metodologia também do Euroquem. Né? Mas, às vezes, o Euroquem a gente não consegue aplicar. Então, não tem jeito. Vocês têm que saber fazer dessa forma. Tá? Para alguns casos onde vocês não querem aplicar o Euroquem, vocês têm essa opção. Certo? Então, como que vai? Então, essa aqui a gente chama de lei de propagação das incertezas. Como que é dada a incerteza? A incerteza da minha grandeza de saída, do meu y, é a combinação quadrática do componente das incertezas ao quadrado. Quem é o componente das incertezas? É a incerteza padrão de um determinado fator vezes o coeficiente de sensibilidade desse fator. Então, naquele caso, eu estava combinando incertezas padrão. Nesse caso, eu estou combinando o produto da incerteza padrão pelo coeficiente de sensibilidade. Está claro isso para todo mundo? Ok. Então, vamos lá. Ó. O que são os coeficientes de sensibilidade? São as derivadas parciais da função em relação às variáveis. O exemplo que a gente vai fazer aqui é mais difícil que o do RMFT. Então, fazendo o que estão aqui, vocês fazem todos os outros. Tá? Coeficiente de sensibilidade. Derivadas parciais da função em relação às variáveis. Deu uma travada aqui. Ah, não, porque tem que... Deixa eu agora vai. Tem uma que vai, tem uma que não. Foi. Para que serve? Eu já falei, né? Modificar a unidade da medida de incerteza, igualando a da unidade da própria medida. Está errado aqui, né? Não é mediação, não, é medição. E determinar o grau de influência de cada uma das variáveis sobre o valor da incerteza final. A incerteza pela metodologia do Euroquem, gente, ela tem um, que eu vou explicar na próxima aula, ela tem um pulo do gato para fugir disso. Tá? Ela tem um pulo do gato para fugir disso. Mas aí eu não vou me antecipar, na próxima aula eu vou explicar como que ela sai da derivada parcial. Exemplo 3, já complicou o nosso exemplo, né? Vamos calcular a incerteza do preparo de uma solução padrão de flúor. Então, está aqui, bem resumido. Dissolver 0,221 gramas de fluoreto de sódio em 500 ml de água, transferir para um balão de 100 ml e completar o volume. Essa solução apresenta a concentração teórica de 100 mg de fluoreto por litro. Dados. Incerteza do balão volumétrico, 0,85 K igual a 2. O volume, 100. Certeza da balança, 0,0001 grama, K2. M2, né, porque ou pesou no beck, ou num vidro de relógio, enfim, tem duas operações de pesagem. Né? M2, outra pergunta que me fala, eu só posso considerar uma massa só porque o taro? Não pode, está errado. Tem que fazer dessa forma aqui. Tá? Não posso considerar que é uma massa só porque eu tarei. Você está pesando duas vezes. Você está fraudando o negócio. M2, 7,8515. M1, 7,6300. Temperatura do ensaio, 29 graus Celsius. Pureza do sal, 99,95%. Fórmula. Concentração vai ser M2 menos M1 vezes a pureza do sal sobre volume vezes... 452.300, que é um fator de conversão, tá? E a gente vai ver que tem uma pegadinha aqui, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Determinar quais são as minhas variáveis. Vamos olhar? Quem são as variáveis? Vamos lá. M... Quem é M, gente? M é M2 menos M1. Tá? Aí a gente vai usar aquele exemplo anterior. Por isso eu falei, fica nesse exemplo que ele vai ajudar para sempre. Então a gente tem M, P. V. E isso aqui é uma... A gente vai discutir isso aqui. Isso aqui, gente, esse 452.300, isso aqui é uma variável? O que vocês acham? Não é variável. Variável, porque o valor muda, né? Mas ela é uma constante. Ela não é variável. Ou seja, quando eu montar o fluxograma das minhas incertezas, quem é que eu vou considerar? M, uma influência da massa, P, pureza do sal, e V, volume do balão. São esses três. Perfeito. Mas, atenção, e isso vai ter importância para a derivada parcial. Esse 452.300, ele é uma constante. Então, quando a gente fizer a derivada, isso tem que ser levado em consideração, né? Que derivada da constante é ela mesma. Só para a gente relembrar um pouquinho as aulas de cálculo. Vamos lá, então. Vamos montar o nosso fluxograma rápido e partir para a nossa planilha? Peraí, desculpa, ficou... Foi. Exemplo 3. Então, já coloquei aqui a nossa fórmula. Então, vou colocar aqui os nossos fatores. Vamos colocar aqui massa. Aí aqui vai ser M1 aqui embaixo, M2, ou seja, M1 e M2 combinam-se para a incerteza da massa. Que nem aquele exemplo que a gente fez. Os exemplos estão encadeados aqui, tá? Quem mais? Pureza do sal. E aqui vai entrar o volume. Volume do quê? Do balão, né? No volume do balão, vai entrar o quê? Certificado. E temperatura. Estou colocando aqui de uma forma bem simples, né, gente? Só para vocês terem uma ideia de como que a gente faz, tá? Mas... Aqui. Vamos nos divertir agora. Antes da gente derivar, vamos preencher a planilha. Tá? Então vamos lá. Grandeza, massa. Qual o valor de massa que a gente mediu aqui? Vamos ver aqui. Foi 7,8515. Menos 76300. Isso está em grama. Essa incerteza é o quê? Ela é tipo B, né? Tudo que não é repetibilidade é tipo B. Distribuição, como vem certificado, normal, infinita, já vou deixar aqui, tá? Aqui a gente vai preencher depois. Volume, qual foi o volume medido? O volume medido foi um volume do balão 100 ml. Vamos colocar aqui, ml, tipo B, que é certificado, normal, infinito, depois a gente coloca aqui. Pureza. Pureza, vamos tirar a porcentagem. A pureza é quanto mesmo, hein? 9995. como eu tirei da porcentagem, não tem unidade, tá? Também não tem unidade de qualquer maneira. A pureza, ela funciona como se fosse um fatorzinho de correção da massa, né? Não tem unidade. Então, tira aqui. Ela é tipo B também. Bom, aí aqui vem uma outra questão. Como que eu calculo a incerteza da pureza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A incerteza da pureza de um reagente é bem simples. É dado pela impureza, ou seja, 1 menos o valor da pureza, dividido por raiz de 3. Ok para todo mundo? Ou seja, a distribuição é retangular. Então vamos lá, recapitulando. A incerteza de uma impureza era dada pela impureza, que é 1 menos o valor da pureza, dividido pela raiz de 3, porque a distribuição é retangular nesse caso. Ok. Vamos então fazer o seguinte: volume e massa eu tenho que calcular antes aqui, né? Porque eu tenho fatores que estão combinando aqui. Vamos começar primeiro pela massa. Então, massa, ó, já coloquei aqui embaixo. O que eu vou fazer, gente? Olha como é que está estruturada a minha planilha. Eu tenho vários fatores aqui. Tem até mais aqui. Rapidinho, gente. Meu coisa tá, notebook está descarregando. Deixa eu só colocar aqui para carregar. Foi. Então, vamos lá. Como que eu vou mexer na minha nossa planilha? Olha, na minha planilha aqui, ela tem várias opções aqui para eu colocar vários fatores. Eu posso pegar aqui, copiar, colar e colocar vários aqui. Aqui embaixo é repetibilidade, isso aqui a gente vai ver na próxima aula. Tá, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer conforme a gente fez no outro exemplo. Tá? A gente vai combinar agora a incerteza da massa. Então a incerteza da massa é M1 e M2. Quem é M1? Vamos lá, vamos colocar lá. Vamos voltar no nosso exemplo. M1 é 763. M2 é 78515. Unidade grama. Distribuição de probabilidade. Tudo normal. Que vem de certificado. Infinito. Quem é o meu divisor? É K. Quem é o K? É 2. E a incerteza é 0,1, né? 2, 2. Incerteza 0,0001. E aqui também. Incerteza expandida. Então, o que eu tenho que fazer agora aqui? Incerteza padrão. Que é incerteza expandida sobre K. Foi. Aqui a mesma coisa. E aí, está em mesma unidade, eu combino a raiz, faço a combinação aqui. Raiz da soma quad Está aí a nossa incerteza combinada da massa, que é a incerteza padrão dessa operação. Então, eu vou transferir esse valor. Ó, a incerteza da massa, ó, vem para cá, ó. Certeza padrão da massa. Por isso aqui está tracinho, tracinho, que a gente está calculando aqui embaixo por questão de clareza, para ficar mais claro, tá? A gente tem que ter uma planilha inteligível. Então vamos colocar aqui a incerteza padrão da massa e essa incerteza aqui. Perfeito. Como que a gente faz o volume? Mesma maneira que a gente fez no exemplo anterior. Então, volume, quem que eu tenho aqui? Ó? Certificado. E temperatura. Qual foi o meu volume? Nesse caso, o volume é 1000, né? ml. Eu vou copiar aqui de cima, que é igual. Normal, infinito, que é tudo certificado. Temperatura não é normal, né? É retangular. Não podia copiar tudo. Quem é o nosso divisor? No caso da temperatura, a gente coloca aqui a raiz de 3. poderia colocar um tracinho, porque na verdade a gente vai calcular direto, tá? Vamos colocar tracinho que a gente vai calcular direto, que a fórmula já dá direto a incerteza padrão. Vamos ver aqui o certificado, vamos ver. O certificado da, do balão. 0,85 e o K2. É 2, né? É 2. Então, a minha incerteza padrão do fator certificado é incerteza expandida dividido por K. E a incerteza padrão, por isso aqui está tracinho, tracinho, tá? Porque vai sair direto aqui. Mas se você quiser ser purista, você pode colocar aqui o divisor raiz de 3, né? Porque não vai fazer diferença, porque já, na nossa forma já vai estar com a raiz de 3. Quem é? É V. Quem é V nesse caso? Aqui caso é na 10, que eu pipetei 10. Nesse caso, são 100 ml. Tá? Desculpa, 1000 ml. Então vai ser 1000 vezes delta T. Qual foi a temperatura? Ah, esquecemos a temperatura do ensaio, né? É 29. Ah, já está aqui, ó, 29. Então vamos voltar aqui, ó. Então vai ser 1000 vezes 29 menos 20 vezes o nosso fator, o nosso coeficiente de dilatação da água. Tudo isso eu vou dividir pela raiz de 3. Tá aí. Então, quem vai ser a minha incerteza do fator volume? Lembrando que elas estão na mesma unidade. Vai ser a combinação quadrática dessas incertezas aqui. Então, raiz da soma quadrática dessas incertezas de padrão. Chegamos à incerteza combinada de 1,17 ml. Então, ó, a incerteza do fator volume eu vou transferir para cá. Ó, esse campo aqui, ó, 1,17. Está faltando quem agora só? A pureza. Vamos fazer a pureza aqui direto. Não precisa usar aqui, não. Vamos voltar lá na fórmula. Quem é a incerteza da pureza? Impureza sobre raiz de 3. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui direto. Ó. 1 menos a pureza. Ok? 1 menos a pureza é a impureza. Dividido por raiz de 3. Ó, tudo pronto, mais ou menos. Calculei as incertezas padrão dos meus três fatores. Só que eu não posso combiná-los daquela maneira que a gente viu, porque são unidades diferentes. E porque eu tenho uma divisão, eu não posso, ó, vamos olhar aqui a nossa equação, eu não posso afirmar que a incerteza da pureza era tem o mesmo fator de influência que a incerteza do volume. Então, aí vai entrar o coeficiente de sensibilidade. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai derivar. Ok? Então, o que a gente vai ter que derivar aqui? Ó? Antes de olhar a gente partir para a nossa apresentação. A nossa apresentação já está tudo tintim por tintim. Quem que eu tenho que derivar, gente? Vamos lá. A coeficiente de sensibilidade é a derivada parcial da função em relação a uma variável. Ok? Então, aqui eu tenho, como são três fatores, eu tenho três derivadas parciais. Eu vou fazer a derivada de C em relação a M, a derivada parcial de C em relação a M, a derivada parcial de C em relação a P, e a derivada parcial de C em relação a V. Três derivadas parciais são três coeficientes de sensibilidade, que são três fatores. Ok? Então, vamos lá com calma. Uma coisa, só para a gente relembrar que isso vai ajudar, tá? Um exemplo bem simples de derivada. 2x. Se eu derivo 2x, 2 é a constante, x é a minha variável. Qual é a derivada de 2x? 2. Todo mundo lembra disso? Lembra, né? Mais ou menos, né? Então, tá bom. Então, sempre lembra do 2x. Derivada do 2x é 2. Vamos lá. Vamos partir para as derivadas parciais. Aqui já está pronto, mas eu vou explicar para vocês tintim por tintim, tá? Vamos lá. Para facilitar o entendimento, como a gente vai derivar, isso aqui é cálculo, não é nenhum objetivo. Eu poder chegar aqui e já despejar esses coeficientes de sensibilidade e partir para lá, tá? O que, que geralmente a gente faz? A gente reescreve a fórmula para ela ficar numa linha só. Fica mais fácil na hora de a gente derivar, tá? Então, essa minha fórmula aqui, eu só reescrevi ela. M2 menos M1 é M, que multiplica P, que multiplica V elevado a menos 1. Todo mundo, né? Porque o meu V está dividindo aqui. Então, eu posso reescrever como V a menos 1 lá em cima. Ok? Falar V a menos 1 ou dividido por V é a mesma coisa. Vezes 45.2300, ou seja, 452.300. Então, minha primeira derivada parcial é quem? Vamos relembrar lá o cálculo. Para eu derivar parcial numa variável, as outras variáveis elas são constantes. Então, lembra da derivada da constante. Derivada da constante é a constante, ela permanece. Então, isso vai facilitar o entendimento. Então, vamos lá. Ó. Aqui, o primeiro exemplo. Derivada parcial de C em relação a M. O que, que é isso? É o coeficiente de sensibilidade de M. É quanto... Oi?
Desculpa te interromper, só que a questão da constante, né? A constante, ela só fica o valor da constante quando ela está multiplicando a variável que está derivando. Outra fórmula que a gente vai ter quando soma uma constante, essa constante fica zero, só para não confundir o pessoal.
Ah, não. Perfeito. Ok. Vamos lá. É, na soma a constante é zero, tá? É porque nesse exemplo aqui a gente não tem esse problema, tá? E, na verdade, na maior parte dos casos não vai aparecer isso. Na verdade, em nenhum caso vai aparecer isso. Então, vamos lá, ó. Derivada parcial de C em relação a M, tá? Nosso M é o que a gente está querendo variar. Então, esse é o coeficiente de sensibilidade, que é derivada, né? Vamos relembrar, o cálculo é uma taxa de variação. Né, a tangente, né, a taxa de variação. Então, vamos lá. Vamos olhar para essa fórmula aqui. Então, quem que eu vou derivar? A única variável que eu derivo é M. Tá? Todo o resto é constante. Então, como que vai ficar? P, que multiplica V a menos 1, que multiplica 452.300. Por quê? 452.300 também é uma constante. Tá? Ele não é variável, mas é constante. Tá? P e V a gente trata como constante para fazer a derivação parcial. Então, o que é minha derivada parcial de C em relação a M? P sobre V, que multiplica esse nosso número. Derivada de C parcial de C, nosso derron de C, derron de V. Né? O símbolo é o símbolo derron, para a gente relembrar ao cálculo. Tá? Aí, aqui, a gente vai derivar V. Por isso que eu gosto de deixar o V a menos 1, para a gente relembrar lá. Porque aí, ó, o menos desce, regrando a derivação, e a gente soma lá menos 1. Então, vai ficar aqui V a menos 2. Vai lá para baixo. Então, e todo o resto é constante. Então, vai ficar menos, esse menos saiu lá do nosso expoente, menos 1, menos M, ou menos... M que multiplica P sobre V ao quadrado vezes o nosso númerozão. Ok? Derron de C, derron de P. Coeficiente de sensibilidade de P. O que, que a gente vai fazer? Quem é constante? M, V, o nosso númerozão. A único que a gente vai derivar nesse caso é P. Então, quem vai ser minha derivada parcial? M, que multiplica V a menos 1, ou seja, o coeficiente de V, vezes o nosso númerozão. Então, esses são os nossos coeficientes de sensibilidade. Tá? Essa é a metodologia do Isogan. O Euraquem foge disso. Tá? Mas, às vezes, não tem como a gente fugir sempre. Às vezes, há casos onde a gente tem que fazer derivada parcial. Não tem onde correr. Tá? Então, vamos agora pegar isso daqui e aplicar na nossa planilha. Deixa eu limpar de novo aqui. Tá planilha certa. Nossa, na nossa planilha tem aqui o coeficiente de sensibilidade. Então, vamos lá. Quem é o coeficiente de sensibilidade da massa. Vamos relembrar. P sobre V vezes nosso ilusão. P. Então vamos lá, ó. P. Quem é P? Ó, esse aqui. Dividido por V. Ok? Vezes 4, 5, 2, 3, 0, 0. Tá lá o nosso coeficiente de sensibilidade. Coeficiente de sensibilidade de V. Menos M vezes P sobre V ao quadrado, que multiplica o nosso número de ilusão. Então vamos lá. Menos M vezes P dividido por V elevado ao quadrado. O chapéuzinho aqui do... Fechar parênteses. Tudo isso vezes 4, 5, 2, 300. Ok? E agora a pureza. Quem é? M sobre V vezes o nosso numerozão. M sobre V lá, vamos só dar uma checada aqui, que aqui geralmente é onde ocorrem os maiores erros nas planilhas, é aqui. P sobre V, ok. Só estou checando, tá? M menos M vezes P sobre V ao quadrado está ok. E aqui é M sobre V, tá ok. Calculamos o coeficiente de sensibilidade. Agora, o que a gente vai fazer? O componente, a gente chama de componente da incerteza, que é o produto da incerteza padrão vezes o coeficiente de sensibilidade. Então, ó, esse vezes esse aqui. Vou só puxar para baixo, que é a mesma coisa a fórmula, tá? Então, o que a gente fez aqui, gente? Isso daqui, ó, vamos voltar para a nossa apresentação. É esse produto aqui. Tá? Agora o que a gente vai fazer? Raiz da soma quadrática. Então qual é a parte chata aqui? É calcular a derivada parcial. Mas assim, você faz isso uma vez na vida. Depois vai ficar lá para sempre. Qual é o inconveniente aqui? Além da chatice da derivada parcial. Para cada valor meu, meu coeficiente de sensibilidade muda. Vocês estão percebendo isso? Porque a derivada parcial ela é em função do valor. Então, para cada valor meu, ela muda. Tá? Então, assim, a incerteza relativa, a gente vai ver na próxima aula que ela tem uma vantagem em relação a isso. Tá? Então, quem vai ser a nossa incerteza combinada? A raiz da soma quad dos meus componentes de incerteza. Aqui. Aí, aqui sim, aqui eu quero expandir, que é a do método, né? Do método não, é da minha solução. Então, ó, a nossa incerteza combinada é 0,1249. Ainda não vou fazer arredondamento, que a gente só faz isso na incerteza expandida. Quem é meu K? Posso adotar 2, tá? Se eu calcular a equação do nosso grau de liberdade efetivo, provavelmente vai dar infinito, vai tender a 2, tá? Então, para o celular, quem diz? Vai direto para o 2. Incerteza expandida, então, vai ser a incerteza combinada vezes o nosso fator de abrangência. Então, a nossa incerteza expandida... Lembra, ó, regra, regra para apresentação da incerteza. Ela deve ser apresentada com, no máximo, 12 algarismos significativos. Ok? Então, aqui já está com 12 algarismos significativos. Eu só vou aplicar aqui uma função ahead para ver se é isso mesmo. É, beleza. E esse 0,25, já está aqui, eu já linkei. Ó. Então, essa minha solução de flúor, ela é... O que é esse 100,3? Esse 100,3 é a aplicação da fórmula só, tá? Não são os valores aplicados à fórmula. Ela tem concentração teórica de 100 miligramas por litro, mas quando a gente aplica, dá 100,3. Então, qual é a concentração teórica dessa minha solução? 100,13 mais ou menos 0,25. Ok? Aqui tá a gama também tá errado, né? Dúvidas aqui, gente? Dúvidas? Vamos para o nosso último exemplo, tá? A gente fixar isso. Então, assim, esse exemplo aqui, por exemplo, como eu falei, ele tem várias variáveis aqui. Então, ele é mais... Por exemplo, para fazer o do sólido de suspensão, é até mais simples. Tá? Porque você vai ter duas variáveis só. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é uma diluição. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aquela solução padrão de flúor e vai diluir. Eu quero calcular a incerteza dessa nova solução que foi diluída. Ok? O que a gente precisa fazer? Definir um modelo matemático. No nosso caso, é uma equação de diluição simples. CV, C0, C0, C1, V1, V2, V2, igual a C2, V2. Ok? Então, está aqui a nossa equação. C0, V0, CF, BF. C0 é a concentração inicial da solução. Quem é a incerteza? É que a gente acabou de calcular. Então, assim, na química, por isso, às vezes, o cálculo da incerteza fica uma coisa gigantesca, porque uma coisa vai puxando a outra. Tá? Quem é V0? Volume inicial da solução ou da alíquota retirada. Tá? No nosso caso aqui, já está dando a nossa incerteza expandida. Outra coisa, quando é Uzão, hein, gente, uma outra simbologia. Quando é Uzão, U maiúsculo, é incerteza expandida. U pequeno, certeza padrão. Tá? Se tiver U, Czinho, incerteza combinada. Uzão é sempre expandida. Oi?
Desculpa te interromper, só para lembrar que nós já passamos alguns minutos do horário, só para o pessoal ter uma noção de tempo. Mais ou menos.
Tá, esse é o último exemplo, tá, gente?
Tudo bem com vocês, pessoal? Tem como aguardar mais um pouquinho? Digamos se eles têm horário para podemos concluir? Bom, acredito que sim, Robson.
Sim, o pessoal falou que sim.
Tá, ok, obrigada.
Então vamos lá. Acho que mais de 15 minutos a gente termina. Então vamos lá. A nossa incerteza de V, nesse caso aqui é o nosso volume inicial, já está dado aqui, nosso K. A concentração final, que na verdade é essa incerteza que eu quero, é o de CF. E o volume final da nossa solução. Tá? Então, o meu V0 é a micropipeta, o meu VF é o meu balão de 100 ml. E está aqui a nossa incerteza. Então, quem são os nossos fatores? C0, que a gente acabou de calcular... VF e V0. Esses são os nossos fatores. Ou seja, a micropipeta, o balão e a concentração inicial. Está aqui a temperatura do ensaio também. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Deixa eu ver o que não foi. Então, vamos lá. Aqui a gente já vai fazer as derivadas parciais, que a gente já viu passo a passo no anterior, certo? Então, eu estou reescrevendo aqui a minha fórmula. Então, eu estou isolando quem eu quero, que é CF. Isolei e deixei tudo em linha, porque para a hora de derivar, facilita. Tá? Bom, então, nesse caso aqui, eu tenho três variáveis. C0, V0 e VF. Então, meu coletor tem três coeficientes de sensibilidade. Então, minha primeira derivada parcial, meu dRON de CF, C0, ou seja, a influência de C0 em CF. Então, V0 e VF, eu vou derivar em função de C0, então V0 e VF são constantes. Então, vai ficar V0 sobre VF. Segundo, a dRON de CF e dRON de V0. Eu vou derivar apenas em função de V0. Então, os outros são constantes. Tá? Então, vai ficar C0 vezes VF a menos 1, ou CF dividido por VF. E o último, a gente vai fazer a derivada apenas, seja parcial, em função de V. Então, C0 e V0, como é produto, é constante. Os nossos modelos matemáticos não envolvem geralmente soma de constantes, tá? Então, vai ficar tranquilo para a gente fazer a derivada parcial. Também, se tiver soma, seria simples também. Seria zero. Então, vamos lá. Aí vai ser, se C0 e V0 são constantes, então C0 e V0 permanecem, então a gente vai derivar apenas VF. Então, vai ficar menos VF elevado a menos 2. Então, por isso, VF ao quadrado. Então, calculado, determinado quem são nossos coeficientes de sensibilidade, são as nossas derivadas parciais, a gente parte para o nosso planinho. Deixa eu só voltar aqui, para a gente ficar com os dados. Aqui, que não vai. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Então, nós temos quem aqui? C0. C0 não precisa nem a gente colocar aqui. Aqui a gente só vai colocar V0 e aqui VF. E vamos colocar aqui. Então, quem são os nossos fatores de entrada, né? C0, V0, e VF. Quem é o nosso C0? Vou pegar da planilha anterior. Nosso C0 é quem? É 100,13. Ok? Minha unidade, miligrama por litro. Que tipo? Tipo A ou tipo B? Tipo B. Você normalizou. Você calculou a incerteza dele. Tipo B. Exclusão de probabilidade, normal. Grau de liberdade, infinito. Por isso que cai a 2. Divisor. 2. Incerteza. Vamos pegar de lá. É a incerteza expandida. Está aqui, ó, 0,25. É porque tá mesclado. Vou colocar 0,25 direto. É quando está mesclado desses erros, de vez em quando. Então, quem vai ser a minha incerteza padrão de C0? Incerteza expandida dividido pelo 2. Beleza. Então, aqui já foi. Quem é V0? V0 é o nosso volume inicial de solução. Então, o que a gente tem aqui? É o nosso amigo PP. Tem certificado e temperatura. Então, vamos lá. Ó, eu vou copiar aqui, ó, porque fica mais fácil, né? Vou copiar e colar aqui, ó. E a gente só substitui. Então, vamos lá. Nosso certificado aqui é 10, né? 10 ml. Unidade 10, normal, infinito. Quem é o nosso K? É 2. Nossa certeza padrão é 0,05. Incerteza expandida, então a incerteza padrão é a incerteza expandida dividido por 2. Tá aqui. Temperatura. Qual é a temperatura do nosso ensaio? 26. Vamos já mudar aqui. Já está 26. Então vai ser. Vamos fazer aqui do zero, né? V, que é 10. Ih, aqui, não tem problema, não, depois eu mudo. V vezes 26 menos 20, que é o nosso delta T, vezes o nosso coeficiente de dilatação, tudo isso dividido por raiz de 3. Aqui, só tem uma coisa aqui que eu coloquei V, mas aqui é o V0, que é a micropipeta, né? Pronto. Tem aqui o VF. Ok, fizemos a incerteza combinada de VZ. Agora vamos fazer de VF. Vou copiar também isso aqui e a gente só substitui, que é a mesma coisa. Deixa eu só copiar aqui. Acho que não foi a... Não foi. Então vamos lá. VF é o nosso volume do balão. Então vai ser certificado, nesse caso, um balão de 100. Quem é o nosso divisor? Vamos olhar. 2. E a incerteza expandida é 0,95. Então, a incerteza padrão é a incerteza expandida dividido por 2, que é o nosso divisor nesse caso. E agora, a incerteza padrão devido à temperatura vai ser V, que no nosso caso é 100, o balão de 100, vezes delta T, 26 menos 20, vezes o nosso coeficiente de dilatação dividido pela raiz de 3. E a nossa incerteza combinada é a raiz da soma quadrática desses dois casos aqui. Então agora é só eu puxar aqui, né? Vamos lá. Quem é V0? V0 é o nosso 10. E aqui é 100. As unidades aqui é ml. Tudo B, tudo normal, que é de certificado, tudo infinito. Aqui eu vou dar tracinho, tracinho, porque a gente já vai colocar direto. V0 está aqui embaixo e VF está aqui. Perfeito. Agora, o que está faltando? Os coeficientes de sensibilidade. Então, vamos voltar lá. O meu coeficiente de sensibilidade é de C0. Quem que ele é? V0 sobre VF. Então, vamos lá. V0 sobre VF. Agora, o coeficiente de sensibilidade de V0. Vamos lá ver quem ele é. CF sobre VF. C0 sobre VF. E por último, o nosso VF. Deve ser menos qualquer coisa, né? Menos C0 V0. Menos C0 vezes V0 dividido por VF elevado ao quadrado. Vamos só dar uma conferida para ver se está tudo certinho. V0 sobre VF está ok. C0 sobre VF também está tudo certo. E aqui, C0 que multiplica V0 sobre VF ao quadrado. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? O componente da incerteza, que é o produto da incerteza padrão pelo coeficiente de sensibilidade. Aqui. E agora a gente vai fazer a combinação quadrática. Raiz da soma quadrática dos meus componentes de incerteza. Está aqui. Vamos colocar agora o nosso fator de abrangência, que é 2, e vamos multiplicar. Então, nossa certeza expandida é 0,11. Vamos colocar aqui a função arred, vai ficar com dois logaritmos significativos apenas. Então, nossa incerteza expandida é 0,11. Mas vamos ver quanto que foi o nosso valor aqui. Vamos aplicar aqui, é só a aplicação da fórmula, né? C0 V0 dividido por VF. Então, para uma concentração de 10 mg por litro, a gente tem uma incerteza de 0,11 mg por litro expandida. É uma incerteza que corresponde a 1,10% do nosso valor. Então, com isso, a gente finaliza o exemplo. Deixa eu parar aqui a apresentação. Ok? E aí, gente, dúvidas? Tudo certo para todo mundo?
Para mim, quais coeficientes?
Oi?
Sem dúvidas.
Alguém falou, mas eu não identifiquei quem. Quem foi que falou, gente?
Alguém disse sem dúvidas.
Então tá bom. Então olha só. Então na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses mesmos exemplos, aplicar a metodologia do Euler-Chain, tá? Vamos tentar ver de uma análise, e aí a gente combina tudo. Eu vou tentar usar os mesmos exemplos, que aí para a gente ter uma ideia da cadeia, todo o nosso processo, tá? E mostrar também a amostragem, tá? E aí, já combinar a incerteza analítica com a incerteza da nossa amostragem. Tudo certo?
Okay.
Então, bons estudos para todos vocês. Novamente, feliz dia dos professores para todos. E qualquer dúvida, é só chamar pelo chat. Qualquer dúvida que tenha ficado, essa planilha eu já vou pedir para a Aline, que ela vai ficar disponível, já de forma, com a resolução dela, tá? Vou pedir já para ela deixar disponível para vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à planilha ou à apresentação, vocês também podem fazer pelo chat, tá bom?
Pelo fórum de dúvidas ou por mensagem pessoal ali, né, Robson?
Isso, pelo fórum de dúvidas, né. E aquela norma técnica, eu já vou, a Aline já me passou aqui o e-mail, eu já vou também passar para vocês, que fala sobre turbidímetro, pH-metro e condutivímetro. Acho que fala também de medidor de cloro de fluxo, se eu não me engano.
Gente, eu vou colocar isso, né, dentro da pasta de aulas gravadas. Ali embaixo tem material de apoio. Esse material do Robson, eu tô colocando ali dentro, tá?
Isabel, olha só. A Isabel falou assim que o cérebro dela se esgotou. É assim mesmo, tá? Importante é entender os conceitos, tá? E mão na massa, entendeu? É mexer nas planilhas e fazer, reunir grupos e discutir e aplicar. Em certeza, a gente é igual um exercício de matemática. Eu, quando tinha meu professor de matemática, né, falava assim, matemática a gente aprende fazendo exercício. E é verdade, em certeza você só aprende mesmo fazendo no dia a dia. Tá? Porque eu tentei aqui abordar dificuldades que a gente tem, tá? Mas eu tenho certeza que vão ter outras dificuldades que vocês vão encontrar, né, para fazer o cálculo de incerteza. Tá? Mas, assim, em geral, os problemas giram em torno desses aí que eu apontei, tá bom? Então, uma boa quinta-feira aí para todo mundo, bom feriadão para quem é professor. Pode colocar o quê? A referência da amplitude de termo de 4 graus, tá? Deixa eu só anotar aqui. É lá do IPT. O IPT é o Instituto Portugal de Tecnologia, como se fosse o Nascimento. Tá. Tá, eu vou passar tudo para vocês. Feriadão? tá todo mundo trabalhando, era todo mundo normal. Quem não tá trabalhando de forma remota, não tem jeito.
Certo, então. Pode deixar, pessoal, Vanessa, muito obrigada.
Tá. Tchau para todos.
Até a próxima aula, então. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.
Tchau, obrigada. Thank you.